Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Assim ficamos muito tempo imóveis, ela com a fronte apoiada sobre meu peito. Eu soube a impressão triste de suas palavras. Por fim ergueu a cabeça e, recobrando a serenidade, disse-me em tom dócil e melancólico. Não pensa que melhor é esquecer do que amar assim? Ou não? Amar, sentir-se amado, é sempre um gozo imenso e um grande consolo para a desgraça. E, é triste, o que é cruel, não é essa viuvez da alma separada de sua irmã, não é um sentimento que vive, apesar da morte, apesar do tempo. É sim esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e que passa como um estranho por entre os prazeres que o cercam. Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada. Quem me pedia que a esquecesse? Não. Amamero, quero que ame. Ao menos ame. Não me fugirá, mas... Doí me deixará ver aquela que eu amo e que não conheço? Perguntei sorrindo. Deseja? Suplico-lhe. Não sou sua. Lancei-me para a saleta onde havia luz e coloquei o lampião sobre a mesa do gabinete em que estávamos. Para mim, minha prima. Era um momento solene, toda essa paixão violenta, incompreensível. Todo esse amor ardente por um vulto de mulher e depender talvez de um olhar. E tinha medo de ver evaecer-se como um fantasma essa da realidade. Essa visão poética de minha imaginação, essa criação que resumia todos os tipos. Foi, portanto, tanto com uma emoção extraordinária que, depois de colocar-a à luz, voltei-me. Ah, eu sabia que era bela, mas a minha imaginação apenas tinha esplaçado o que dedos criara. Ela olhava-me e sorria. Era um ligeiro sorriso. Uma flor que desfolhava-se nos seus lábios, um reflexo que iluminava o seu lindo rosto. Seus grandes olhos negros fitavam em mim um desses olhares languidos e aveludados que afagam os seios d'alma. Um anel de cabelos negros brincava-lhe sobre o ombro, fazendo sobressair a alvura de seu colo gracioso. Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso desenhava-se naquelas mas soberbas, naqueles contornos harmoniosos que se cercavam em as ondas de cambraia de seu roupão branco. Vi tudo isto de um só olhar, rápido, ardente e fascinado, depois fui ajoelhar-me de ela e esqueci-me a contemplá-la. Ela me sorria sempre e se deixava admirar. Por fim tomou-me a cabeça entre as mãos e seus vios fecharam-me os olhos com um beijo. Ama-me, disse. O sonho esvaeceu-se. A porta da sala fechou-se sobre ela, tinha-me fugido. Vou hotel. Abri a minha janela e sentei-me ao relento. A brisa da noivete trazia-me de vez em quando um aroma de plangras, este que me causava íntimo prazer. Fazia-me lembrar da vida campestre, dessa existência doce e trila que se passa longe das cidades, quase no seio da natureza. Pensava como seria feliz vivendo com ela em algum canto isolado, onde pudéssemos abrigar o nosso amor um leito deito de flores e de relva. Fazia na imaginação um idílio encantador e sentia-me tão feliz que não trocaria a minha cabana pelo mais rico palácio da terra. Ela me amava. Essa só ideia embelezava tudo para mim. A noite escura de Petrópolis se me pôs metica e o murmurejar triste das águas do canal tornava-se-me agradável. Uma coisa, porém, perturbava essa felicidade, era um ponto negro, uma nuvem escura que toldava o céu da minha noite de amor. Lembrava-me daquelas palavras tão cheias de angústia e tão sentidas, que pareciam explicar a causa de sua reserva para comigo. Havia nisto um quer que seja que eu não compreendia. Mas esta lembrança desaparecia logo, sob a impressão de seu sorriso, que eu tinha em minha alma, de seu olhar, que eu guardava no coração, e de seus lábios, cujo contacto ainda sentia. Dormi embalado por estes sonhos, e só acordei com um raio do sol, alegre e travesso, veio bater-me nas palpebras e dar-me o bom dia. O meu primeiro pensamento foi ir saudar a minha casinha, estava ainda fechada. Eram 8 horas. Resolvi dar um passeio para disfarçar a minha impaciência. Voltando ao hotel, o criado disse-me terem trazido um objeto que recomendaram-me fosse entregue logo. Em Petrópolis não conhecia ninguém, devia ser dela. Corri ao meu quarto e achei sobre a mesa uma caixinha de pau setim. Na tampa havia duas letras de tartaruga incrustada. A chave estava fechada em uma sobrecarta com endereço Amin. Dispus-me a abrir a caixa com a mão tomada e tomar um triste presentimento. Parecia-me que naquele cofre perfumado estava encerrada a minha vida, o meu amor, toda a minha felicidade abri. Continha o seu retrato, alguns fios de cabelo e 2 folhas de papel escritas por ela, e que li de surpresa em surpresa.